Você está ouvindo Feijoada Completa.
Até às 11 da manhã estamos com você no Feijoada Completa. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, críticas, sugestões, elogios, nosso e-mail é feijoadacompleta@camara.leg.br. feijoadacompleta@camara.leg.br. Você pode ouvir também os programas anteriores, né? Acesse a nossa página para escutar. Se você perdeu alguma entrevista, se você quer ouvir uma entrevista que você de repente tenha gostado, ouvir de novo, né? O nosso programa está disponível para você. O site é o www.camara.leg.br. .br/feijoada completa. Portanto, é o nosso site www.camara.leg.br/feijoada completa. Acesse lá para você ouvir os programas anteriores. E agora vamos saber o que de importante anda acontecendo no Brasil e no Parlamento. A Carla Alessandra vem com os destaques da semana.
Representantes de centrais sindicais negaram que as fraudes sejam responsáveis pelo aumento dos gastos com o seguro-desemprego. Eles participaram de uma audiência pública promovida pela Comissão de Deputados e Senadores, que discute a medida provisória que alterou as regras de concessão do benefício. A medida provisória ampliou o tempo de contribuição para o acesso do trabalhador ao seguro-desemprego. Ela foi editada no final do ano passado e faz parte do ajuste fiscal, que inclui ainda outras duas medidas provisórias e um projeto de lei, todos em tramitação no Congresso Nacional. Parlamentares e representantes do governo se reuniram nesta semana para discutir políticas de combate ao turismo sexual nas Olimpíadas e para Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Durante a reunião, o coordenador da Proteção à Infância do Ministério do Turismo, Adelino Silva Neto, defendeu uma estratégia que reúna campanhas preventivas às ações repressivas feitas pela Polícia Civil nos locais dos eventos, onde a expectativa é de presença de turistas de todo o mundo.
Isso é muito importante. Presença de turista, infelizmente, às vezes acaba tendo também um mau turista. Então é importante. E só esclarecendo a expressão para-olimpíada, né, porque o próprio Comitê Paralímpico Internacional diz Paralimpíada, mas essa expressão está incorreta de acordo com a língua portuguesa, daí o porquê nós, com a decisão editorial, adotamos a expressão para-olimpíada, que é a expressão correta pelo nosso idioma. Portanto, nós desautorizamos o Comitê Paralímpico Internacional e preferimos usar essa expressão, é uma decisão editorial nossa aqui.
Depois da gente ter consultado o aplicativo do Volpi, né?
Depois do Volpi.
Vamos lá. Vamos lá. O Ministério da Educação vai manter o plano de digitalizar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foi o que assegurou o secretário-executivo da pasta, Luiz Cláudio Costa. A ideia foi anunciada pelo ex-ministro da Educação, Cid Gomes, que fez uma consulta pública na internet sobre a mudança. O novo formato prevê a aplicação online da prova.
Alta tecnologia, hein? Vamos ver se funciona.
Pode dar fraude esse negócio, né?
Tem que ser
cuidado. Não sei se vai dar certo, não.
Vamos torcer pra dar, né?
O plenário aprovou, na última quarta-feira, o texto principal do projeto de lei que regulamenta os contratos de terceirização. Na próxima semana, serão votados os destaques. Apesar das intensas discussões, a proposta foi aprovada com um número significativo de votos, 324 a favor e 137 contrários.
Pois é, uma terceirização ali que deu polêmica, deu protesto,
deu
spray de pimenta, deu de tudo aqui nessa casa.
O pessoal invadiu o gramado,
a coisa foi complicada.
Teve pancada, sangue, foi bem complicado.
Mas vamos saber os bastidores dessa história.
No corredor das comissões.
Pois no corredor a gente conversa mais uma vez com a repórter Paula Bittar, a nossa quase figura, como é que fala? Cativa do Feijoada Completa.
Ela é quase contratada.
Quase contratada desse programa. Paula Bittar, tudo bom com você?
Contratada ou terceirizada?
Não, contratada, não, contratada. Terceirizado bom, só se for regulamentado, né?
Terceirizado
direitinho.
Só.
Tudo
Ai,
bom,
meu
querida?
Deus.
Tudo bom, gente?
Tudo jóia. Paula, a discussão foi muito curiosa.
Bem
e a gente viu uma coisa muito, muito interessante. A gente viu PT e PSOL muito próximos, coisa que há tempos não acontecia por aqui. As coisas estão andando interessante nesse parlamento, hein?
Exatamente. A gente vem vivenciando algumas situações quase inéditas, ou como você falou, que há muito tempo não acontecia. E realmente nessa semana foi uma delas, inclusive por essa questão de a gente ver a maior parte dos partidos votando de uma forma, mas aí do outro lado votando o PT junto com o PSOL e junto com o PCdoB, por exemplo. Três partidos que se manifestaram de forma forma muito parecida nessa semana com relação a essa proposta que regulamenta o trabalho terceirizado, né?
Uhum. Pois é, a proposta em si, quer dizer, na verdade, atualmente você só pode terceirizar as atividades meio, ou seja, uma empresa, por exemplo, de fabricação de componentes eletrônicos, ela pode terceirizar o serviço de limpeza, mas ela não pode terceirizar o serviço de fabricação de componentes eletrônicos, que é a atividade chamada atividade fim.
Sim, é o objeto da empresa.
Exato.
Né?
Com a proposta, com essa lei, muda tudo, né?
Exatamente, porque acontece, a gente não tem, na verdade, uma lei tratando da terceirização no país. O que a gente tem é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, é um entendimento da Justiça do Trabalho de como pode funcionar a terceirização, que é justamente isso. Você pode terceirizar, uma empresa pode terceirizar aquelas atividades meio, que são aquelas atividades que ajudam a sustentar o trabalho da empresa, como, por exemplo, a limpeza, serviço de copa, serviço de vigilância, mas que não são a atividade objeto final da empresa, que aí você citou o caso da fabricação de componente eletrônico, a gente pode citar também banco, que seria o caso dos bancários, enfim, uma série de outras empresas, montadora de veículo também, não pode ser atualmente terceirizada esse serviço final, serviço finalidade da empresa. E a proposta que ela prevê é que toda e qualquer atividade pode ser terceirizada, ou seja, no seu exemplo aí da empresa de componentes eletrônicos, da fabricadora de componentes eletrônicos, inclusive quem for trabalhar na fabricação poderia ser um trabalhador terceirizado.
Uhum.
Paula, muito se falou, né, que a terceirização ela leva à morte porque ela é precária, mas com essa regulamentação não fica melhor a situação das pessoas que são terceirizadas? Existe algum ponto da proposta que sinalize que isso vai ficar pior?
Pois é, não. Nesse sentido, não. Porque a proposta, de fato, prevê fiscalização. Inclusive, o relator do projeto, o deputado Arthur Oliveira Maia, ele faz essa defesa, que bom, vamos aprovar, porque pelo menos você vai ter uma legislação regendo essa questão da terceirização e você vai ter como cobrar, vai ter como fiscalizar e a situação dos trabalhadores vai melhorar, inclusive os salários vão melhorar. Essa é a defesa do relator da proposta. Os partidos que a gente citou agora no início da conversa, o PT, o PSOL e o PCdoB, votaram contra, porque apesar de dizerem, não, a gente quer regulamentar sim, é importante você ter uma regulamentação do serviço terceirizado no país, mas do jeito como está, com essa previsão de que todo e qualquer atividade pode ser terceirizada, que é o ponto mais polêmico, mas tem um outro ponto também em que não há concordância, do jeito como está, na verdade, você vai precarizar mais. Mesmo você tendo fiscalização, o que você vai fazer é você vai inverter. Em vez de você ter 30 milhões de pessoas contratadas diretamente e 12 milhões de pessoas terceirizadas, você vai ter 30 milhões de terceirizados e 12 milhões de pessoas contratadas diretamente. Então, essas que são as diferenças de opinião, mas todo mundo concorda quando o assunto é necessidade de regulamentar.
Pois é, indiretamente, uma forma, o que os partidos que votaram contra alegaram também, uma forma de mexer indiretamente, quer dizer, de você mexer na questão dos direitos sociais, né?
Exatamente, porque você acaba abrindo, por exemplo, espaço para a chamada pejotização, que é a criação de muitas figuras jurídicas, enfim, aí os direitos trabalhistas ficam meio complicados, como é que você vai garantir direitos trabalhistas a pessoas que são PJs, que são pessoas jurídicas, né? E aí existe essa defesa de que você possa estar abrindo essa brecha para acabar com esses direitos trabalhistas.
Uhum. Agora, Paula, e como é que foi a questão, quer dizer, houve muito conflito, houve manifestações, o presidente da casa, enfim, ordenou até o fechamento de parte do acesso à Câmara para poder evitar que houvesse mais confrontos. Como é que foi essa questão? Como é que ficou resolvido isso? Houve muito protesto dos próprios parlamentares também em relação ao fato de não haver ninguém na galeria, né?
Foi uma votação muito tensa mesmo. Na terça-feira foi votada só a urgência, o regime de urgência para análise, e nesse dia, na terça-feira, foi quando vieram manifestantes de centrais sindicais protestar contra essa votação, e aí entraram em conflito, em confronto com a polícia que estava aqui fazendo a segurança dessa área do Congresso Nacional, do gramado do Congresso Nacional. Inclusive teve deputado que ficou ferido, o deputado Vicentinho do PT foi atendido no departamento médico da Câmara, parece que ele levou spray de pimenta no rosto, teve um outro deputado, o deputado Lincoln Portela, que também foi ao plenário falar que foi ferido, no caso ele disse que foi ferido pelos manifestantes. Então, assim, foi bastante tenso, e na terça-feira foi aprovado esse regime de urgência com o plenário fechado, com as galerias fechadas, ninguém pôde participar, ninguém pôde entrar, porque foi uma determinação justamente por conta de toda essa tensão que tomava conta. Na quarta-feira, quando votaram o texto principal da proposta, mais uma vez, galeria fechada, sem acesso, não teve manifestação nesse dia, mas sem acesso de pessoas, de sindicalistas que queriam acompanhar. E aí o que aconteceu? Realmente vários deputados protestaram contra isso, inclusive a CUT entrou com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar garantindo a entrada nas dependências da Câmara para acompanhar esse processo da votação da proposta da terceirização, processo que ainda não acabou, porque a partir de terça-feira os deputados devem analisar os destaques, né, Edson, que são aquelas tentativas de mudar o texto e que aí deve ter muita discussão e muita polêmica novamente, talvez com mais manifestações, mais presença de centrais sindicais aqui.
Vamos acompanhar, porque terça-feira realmente vai ser quente com essa história dos destaques, afinal de contas é o texto principal que foi aprovado, mas ainda ressalvados os destaques, portanto os destaques serão votados na próxima terça e aí vamos ver o que vai acontecer. Paula Bittar, brigadíssimo mais uma vez por participar com a gente, grande abraço para você.
Imagina, queridos, abraço.
Tchau, tchau, Paula. Obrigado.
Tchau.
Esperemos mais um dia movimentado, né?
Não, terça-feira que vem a coisa vai ser interessante, vai ser um dia de intensas discussões, realmente, porque esse projeto é polêmico e é óbvio, né? Os destaques são as tentativas que tem de, bom, já que o projeto passou, agora vamos ver como é que a gente pode fazer, quem é contrário a ele, de ele ficar de um jeito que seja menos desfavorável, né, naquele sentido de que, obviamente, nessa posição daqueles que são contrários a ele. E, óbvio, os que são favoráveis vão fazer de tudo para que sejam derrubadas as emendas na tentativa de que a proposta fique exatamente como está.
Então, mas uma coisa, a Câmara não pode se furtar à discussão. É um assunto que precisa ser discutido, é um assunto que leva à morte de milhares de trabalhadores, porque as contratações são precárias. Então, que venha a confusão, mas que ninguém se machuque, né?
Exatamente.
Que o assunto seja discutido e que possa chegar a um consenso.
É porque só deixar isso tudo na mão do judiciário, né? Quer dizer, o judiciário tomar as decisões porque falta a legislação adequada, vocês têm uma lacuna, tem um buraco na legislação que faz com que só o judiciário tenha que decidir a respeito disso, não é a situação adequada, né? Cria uma insegurança jurídica muito grande, então é preciso regulamentar isso. Muito bem, agora vamos falar de viagens.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Adriana Magalhães, decolando para onde hoje, Adriana Magalhães? Vamos para as Cataratas do Iguaçu?
Pois é.
Como está
tudo
você?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia.
E aí, Carla, tudo bom?
Tudo bom, Adriana. Vamos lá. O que você tem para contar para gente? Eu não conheço.
Eu também não, hein?
Para quem não conhece, eu sugiro muito conhecer, porque realmente é foi eleita uma das sete maravilhas, né? Uhum. E é realmente um lugar assim, incrível, onde você vê a força da natureza, toda sua grandiosidade, né? Só o barulho que você escuta daquelas águas ali não tem explicação. Eu fui para as Cataratas do Iguaçu e estou aqui com um dado que saiu há pouco tempo, dizendo que foi o segundo parque nacional mais visitado no ano passado, com mais de com 1,5 milhão de pessoas, de visitantes, o parque brasileiro, né? Porque são dois, as cataratas ficam na fronteira entre Brasil e Argentina, né?
Sim.
Eu, por acaso, fui pro lado argentino. Você sabe por quê, né, Carla?
Sei, porque, enfim, né? Você já estava lá, provavelmente.
Sou praticamente um argentino.
Isso.
Então, eu preferi o lado argentino, mas não é só porque eu gosto muito da Argentina, não. É porque o parque do lado argentino é bem maior do que o do lado brasileiro.
Entendi.
São dois terços do lado argentino. Aí eu falei assim, eu vou ver como é que é. E a Garganta do Diabo, que é a queda, que é a mais famosa, fica no lado argentino, né?
Ah,
então a gente separou dois dias, a gente parou no aeroporto do Paraná, no lado brasileiro, e atravessamos a fronteira, né? É pertinho e tal. E aí a gente separou o primeiro dia para conhecer a Garganta do Diabo. O parque a gente não foi, assim, tem um trem da selva. Lá nas cataratas é uma região de selva, eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu fiquei até no
trem
da selva. É muito legal. E tem um trem da selva que você anda até onde começam as plataformas que você vai chegar lá na Garganta do Diabo. As plataformas são colocadas em cima do rio. Então, no caminho, é 1 quilômetro para ir e 1 para voltar. As crianças, dá para ir de carrinho e tal, porque não tem subida nessa da Garganta do Diabo. E aí você chega no caminho, você vê jacaré, você vê tartaruga, você vê um monte de coisa, muito gostoso, sabe? Um caminho bem legal.
Tá, e qual que é uma época boa pra ir?
A gente foi na Semana Santa e tava muito cheio mesmo. Uhum. E quente também, né? É, eu imagino que lá no inverno seja um pouco frio, né, já que é Paraná. Eu acho que deve ser um pouco frio, um pouco menos quente. Agora, na Semana Santa foi realmente muito cheio. Agora, esse dia de carne do Jabaté que foi legal. E a gente, quando vai chegando, Carla, a gente começa a escutar aquele barulho e sair aquela água. Você tem que levar uma capa de chuva, né?
É, fica todo molhado. Eu já
fica todo molhado e fica do lado daquela queda maravilhosa. É um volume d'água impressionante. Na Catarata do Iguaçu são 275 quedas, né?
Uhum.
E assim, no outro dia, nesse dia a gente vê o parque, a Garganta do Diabo, no outro dia eu escolhi um que desce para ver as cataratas inteiras, né?
Uhum.
O lado argentino e o brasileiro, pelo lado argentino. E é uma coisa, assim, deslumbrante. Você anda, aí, né, nesse caso, nesse segundo dia que foram um passeio no meio da mata também, mas para ver as cataratas, aí tem muita subida e tem muita escada no caminho. E muito coati, meus filhos ficaram loucos com tanto de coati que roubava comida e tal. Foi bem divertido, mas assim, é um lugar esplendoroso, assim, é um dos destinos turísticos mais conhecidos do Brasil e da Argentina também, né? As pessoas vão muito. E pouca gente, assim, eu escuto falar que foram aqui no Brasil, mas é realmente uma coisa que merece ser visto, e não só uma vez. Eu, agora, a próxima vez, eu quero ir pro lado brasileiro, já que eu não fui.
Ah, sua traidora, né?
É.
Esse seu coração azul celeste, eu vou te contar, viu?
É que eu só fiquei do lado
torcedora do Boca Juniors.
É, coisa feia, né?
Dessa vez eu vou querer ir pro lado brasileiro, né, pra aproveitar um pouquinho. Realmente, é um passeio muito legal. Tem voos de várias cidades do Brasil direto pra lá, né?
Uhum.
Então, quer dizer, vale muito a pena. Senão,
hospedagem, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino, encontra tranquilamente, né?
É, pra todo lado tem hotel, né? Pra todo lado tem hotel, dos dois lados, restaurante. A gente almoçou no lado brasileiro também, quando a gente foi pegar o voo.
Uhum.
Tem muito restaurante, é muito dedicado ao turismo lá. Então, não tem problema nenhum pra você ficar, né?
Maravilha.
E aí,
lembrando que pra passar a fronteira da Argentina, a carteira de identidade é suficiente, né?
É suficiente. Aí você
e tem que ser...
O próprio carro, sabe? A fronteira, você não precisa nem descer do carro. Você vai lá e atravessa.
É, e lembrando que é carteira de identidade mesmo, não vale... No caso, do caso do Mercosul, não vale essas carteiras que a gente usa aqui no Brasil como identidade, como carteira de profissão ou essas coisas. Tem que ser
a carteira
de motorista e tal. Tem que ser a carteira de identidade mesmo, é o acordo que foi feito com o Mercosul.
Mas para quem não tiver identidade, porque já perdeu ou já substituiu por carteira de motorista, você pode mostrar o passaporte que eles também aceitam.
É, não, passaporte, claro. Né?
Eles não criam um caso.
Não, passaporte, claro. Né?
Não, mas é porque tem gente que não tem mais identidade, né? Enfim, perdeu, não quer fazer.
Mas tendo passaporte também, óbvio que o passaporte resolve, mas a carteira de identidade é suficiente. Muito bem, Adriana Magalhães, mais uma dica importantíssima. Eu vou lá escutar o barulho, vou gravar os sons das cataratas. Vou levar meu gravadorzinho, que eu amo de paixão, que eu adoro gravar esses sons de natureza, acho bom demais. Adriana, prazer ter você mais uma vez, grande abraço.
Prazer foi meu, um abraço pra vocês.
Tchau, Adriana.
Tá aí a participação da Adriana Magalhães falando com a gente sobre as cataratas do Iguaçu. Agora nós...
Essa voz de Munhá, o que foi isso?
Não,
nossa,
Munhá,
vai assustar as criancinhas Munhá, que estão ouvindo o programa.
A voz do Munhá é muito diferente, depois eu faço pra você ouvir.
Tá,
a voz
depois
do Munhá.
Você faz.
Agora vamos falar da programação alternativa de Brasília, vamos lá.
Brasília Alternativa, o que a nossa capital tem de bom, mas você ainda não sabe.
Rissachi Rocha com a gente na ponta da linha, tudo bom, Rissachi?
Olá, Edson, e Carla, tudo
bem? Oi,
joia?
Tudo bom, Rissachi?
Tudo certinho, tudo bom demais. Rissachi, dois eventos importantes aí, movimentando a capital, nós temos aí programação de cinema, enfim, o que é que nós temos de importante?
É verdade, esse fim de semana está bem movimentado, Edson. E, na verdade, eu tive que fazer uma seleção bem criteriosa, que são vários eventos que estão acontecendo agora.
Uhum.
Mas um deles que eu gostei muito é a terceira edição do Mercadinho de Brasília.
Ah, o Mercadinho.
Que é uma fofura esse negócio.
Isso,
né? Eu tive a oportunidade, eu apareci lá um dia sem saber o que estava acontecendo. E é muito legal, assim.
É muito legal. Aquela feirinha de produtos orgânicos, naturais, né?
Uhum.
É incrível. Só que essa edição vai ter uma coisa muito especial. Vai ter um bate-papo com a Bela Gil.
Opa!
Sabe quem que é ela?
Sei, é minha cozinheira preferida.
Pois é, aquela apresentadora, né, do programa Bela Cozinha, que é a filha do Gilberto Gil.
É.
Né, e ela é chefe, né, de culinária natural, microbiótica, e ela vai conversar com as pessoas que estiverem lá. Vai ser, acho que, incrível. E tem também a apresentação de jazz acontecendo e aulas de yoga.
E onde,
muito legal.
E a partir de que horas?
A partir de que horas?
Então, já começou e vai até às 3 da tarde.
Está
sendo lá na área externa do Brasília Shopping. E é só hoje.
Só hoje. Então, até às 3 da tarde, né?
Até às 3 da tarde, totalmente gratuito.
Você que está nos ouvindo, corra para lá e vai aproveitar. Você, principalmente, que curte essa onda extremamente natural. É, coisas naturais.
E a Bela Gil é a nova guru, sabe? Da alimentação saudável. O programa dela é super legal, super descontraído. Acho que dá para aprender muito sobre isso.
E as comidas, que ela faz são gostosas, porque eu já fiz algumas, né? A criançada come tofu com brócolis, enfim. É quase um milagre o que ela consegue fazer.
Pois é. Fazer criança comer comida saudável.
Fiz o pessoal lá em casa comer tofu com brócolis, e o que é melhor, gostaram, né? E pedem pra fazer. Não dá pra comer todo dia, mas assim, de vez em quando. Sim,
é isso que eu tento fazer também. Eu não sei se eu consigo adotar uma dieta microbiótica, vegetariana, mas eu gosto muito, aprecio, acho que faz bem pro corpo, né? A gente se sente bem, leve.
Enfim,
acho que vale a pena passar lá e aproveitar um pouquinho essa feira, né?
Pois é, Rissachi, a 14ª mostra do Filme Livre no CCBB.
Pois é, Edson, são mais de 250 filmes que vão ser exibidos, todas produções independentes e brasileiras.
Uhum.
Aí são curtas e filmes, né, e longas,
uhum,
que são exibidos com sessões começando às 2 da tarde até às 8 da noite. Já está rolando também e vai até o dia 27. Inclusive, assim, tem filmes premiados, sabe? Como Amor, Plástico e Barulho, que é um filme recente, pernambucano, que está fazendo muito sucesso nos festivais. Conta a história de uma menina que tenta a vida na música, sabe? Participando de bandas e mostra todos os dramas dela lá. É um filme incrível.
Cinema pernambucano que tem gratas, tem feito um trabalho espetacular, né, Sérgio? Tem muita coisa bacana.
Pernambuco está arrasando.
Arrasando no cinema, realmente.
No cinema, na música, aquele estado é incrível.
É fantástico.
E aí, essa mostra vai ser no CCBB.
Uhum.
E os ingressos custam R$4,00. Super barato, super acessível. Tem um ônibus gratuito que sai da rodoviária e vai pra lá, né? Então não tem desculpa, Edson. Não tem desculpa.
Se tiver chovendo, não tem problema. O cinema é fechado, ninguém vai tomar chuva. O ônibus para do lado da marquise.
Exato.
Vão ser só uns 10 pinguinhos, não vai matar ninguém. Né?
Pois é. É uma oportunidade incrível. Tá rodando várias cidades brasileiras e agora tá aqui em Brasília. Olha só.
Muito bem. Tá aí. Então você vai lá hoje, vai curtir ainda hoje.
Vai almoçar na feira e depois pega um cinema.
E depois vai pegar um cinema no CCBB.
Desliga a panela da feijoada, vai comer a macrobiótica e depois vai pro cinema.
Vai pro cinema. É boa. É ótimo, né? No programa chamado Feijoada Completa, a gente fala.
Falando em tofu.
Mas tem que falar em tofu, né? Afinal de contas é muito bom. Bom, de qualquer forma.
Inclusive, a Bela já deu uma receita de feijoada vegetariana que tem uma cara muito boa. Não fiz, enfim. Não tive.
A feijoada que vocês oferecem, ela é completa. Ela pode ser vegetariana.
Pode ser de tudo quanto é tipo.
Com direito àquele caldo de feijão com pimenta de entrada, que a gente tem de tudo.
Coisa boa demais. Daqui a pouco o povo vai ficar com fome e vai bater na gente. Rissachi, um grande abraço pra você. Até a semana que vem.
Tchau, Rissachi.
Tchau.
Tá aí o Rissachi Rocha participando com a gente, portanto, falando aí das programações alternativas de Brasília. Portanto, você tem aí a feira, o Mercadinho de Brasília, né? A terceira edição aí acontecendo. E depois você pode ir lá no CCBB.
Emenda no cineminha.
Exatamente. Mostra de filmes livres. Mostra do filme livre, a 14ª edição. Portanto, aí mais dicas você pode conferir na página do Facebook Brasília Alternativa. Lá no Facebook é só você entrar e procurar por Brasília Alternativa e tem outras várias e várias dicas de programações alternativas da nossa capital para você curtir. E vamos seguir com a nossa série de entrevistas com os parlamentares que estão assumindo pela primeira vez um mandato na Câmara. É desafio aí de iniciar a carreira no Parlamento Federal. Vamos conversar agora com o deputado Osmar Bertoldi, ele que é do DEM, do estado do Paraná. Deputado, prazer falar com o senhor, como vai?
Tudo bem, Edson? Prazer é meu, imagina.
Prazer é nosso. Deputado, primeira vez que o senhor é eleito deputado federal, já há 3 meses, acho que já deu para familiarizar um bocadinho aqui com a rotina da casa. E quais são as suas expectativas para esses 4 anos que o senhor está aí à frente desse mandato e quais são as suas bandeiras de luta?
Ah, primeiramente, né, na verdade, Edson, o que a gente vê aqui é uma agitação muito grande, né? O parlamento é a primeira vez que eu me elejo deputado federal, mas eu tive a oportunidade de, por 3 vezes, ser vereador de Curitiba, minha cidade. Depois fui mais 2 vezes deputado estadual. Agora, é bem diferente. O parlamento aqui é muito mais movimentado, as sessões são longas e os temas são muito interessantes, né? Porque, na verdade, você debate no Brasil e tem a oportunidade, num momento como esse, que existe uma expectativa muito grande de alguns parlamentares, como é o meu caso, de passar o país a limpo, numa situação onde vivemos hoje, com muita crise de corrupção, muitas situações bastante complicadas e complexas aí com o governo que se estabelece no país. Uhum. A gente tem, primeiramente, na oposição, de ser um fiscalizador desse governo que, infelizmente, tem feito coisas que não tem agradado boa parte da população brasileira, principalmente no que diz respeito a tudo que foi prometido na campanha da presidente Dilma, e o que tem sido cumprido. O que a gente vê é escândalo atrás de escândalo, uma ingovernabilidade muito grande. E nós estaremos aqui para fiscalizar isso, para denunciar, para poder passar o país a limpo. E a outra frente que a gente atua é a frente de tentar trazer o maior número de recursos e benefícios para o estado do Paraná, é claro, que é o estado que nós representamos. Então nós estamos tentando aqui, juntamente com os outros 29 deputados, nós somos 30 deputados do Paraná, tentando aí fazer uma agenda positiva na busca de recursos, já que o estado do Paraná, infelizmente, nos últimos governos, foi muito desprestigiado. O Paraná, para você ter uma ideia, Edson, é o quinto estado aí em economia, o quinto que mais paga impostos no Brasil, e foi o 26º, na hora 27º, na busca dos recursos federais. Então, a gente tem um trabalho muito grande pela frente, tentando fazer legislações para modernizar o país, buscando a reforma da questão da relação do trabalho e emprego, como agora está sendo votado a lei da terceirização, que votamos ontem, quer dizer, isso tudo acho que vai a passos lentos ainda, modernizando um pouco mais essa relação e procurando sim sempre trabalhar pelo setor produtivo, trabalhar pelos aqueles que geram emprego. Essa é a melhor maneira de defender o empregado. Defendendo também aquele que gera o emprego.
Muito bem. Deputado Osmar Bertoldi, ele que é do DEM do estado do Paraná. Deputado, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado pela entrevista. Sorte e sucesso no seu mandato e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado. O prazer é meu, Edson. Um grande abraço e sucesso nesse programa aí que a gente já escutou falar que está cada vez melhor.
Uai, obrigado. Um abraço para o senhor, deputado. Aí, deputado Osmar Bertoldi conversando com a gente. E que bom, né, que o feijoada está cada vez melhor. Vamos tentar fazer ele cada vez melhor ainda. Porque quanto mais dizem que a gente está fazendo bem feito, a gente tem que fazer melhor ainda. Porque a gente não pode nunca estar satisfeito com o que faz, né? Tem que fazer melhor. Muito bem, a gente vai para o intervalo agora e volta já já.
Feijoada completa.